palavra para uma intervenção à senhora deputada Patrícia Gonçalves do Livre.
Senhor deputado Marco Claudino, parece que não percebe como funciona a democracia. O que o Livre quer é que os pequenos e médios empresários sejam apoiados e que não sejam prejudicados pelos atrasos do Estado. O Governo diz que vai implementar a conta corrente. O que o Livre também está a fazer neste projeto de resolução é mostrar como o pode fazer de uma maneira rápida, fácil e ágil. E, portanto, governem, façam, implementem a conta corrente e não prejudiquem os pequenos e médios empresários que não têm que sustentar o Estado. Obrigada.
Senhora deputada, devia ter pedido a palavra para um pedido de esclarecimento e não para uma intervenção. Mas, como era a única inscrita, também nada mudou. Mas a senhora deputada dirigiu-se ao deputado Marco Claudino e não à Câmara. Nesse sentido, a figura não seria a mais adequada. Senhor deputado Paulo Núncio, tem a palavra para encerrar o debate.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por registar o entendimento de várias forças políticas neste desígnio fundamental de pôr o Estado a pagar a tempo e horas, de pôr o Estado a pagar a 30 dias. É um excelente sinal. Mas é fundamental que estas resoluções se traduzam em resultados concretos, para que esta transformação fundamental, esta reforma silenciosa, como lhe chamei, saia do papel. Porque a rapidez no cumprimento das obrigações financeiras do Estado gera um ciclo virtuoso de pagamentos, melhorando o ambiente e tornando o mercado e a economia mais competitiva e mais dinâmica. Senhores e senhores deputados, nos últimos anos o Estado conseguiu reduzir o prazo médio de pagamentos de 76 para 37 dias. É uma evolução muito positiva, mas é possível ir mais longe. E as empresas portuguesas estão a olhar para este debate com expectativa, porque um Estado que pague a 30 dias é um Estado que é bom para a previsibilidade e é um Estado que é bom para a competitividade da nossa economia. E hoje demos, e vamos dar, espero eu, nas votações, um sinal claro que este Parlamento quer um Estado que funcione em tempo útil, quer um Estado que pague a 30 dias aos seus fornecedores. E isso é absolutamente decisivo, porque, senhoras e senhores deputados, ter um Estado como pessoa de bem é o mínimo, mas o mínimo, como se vê, já é muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos e, para apresentar o seu projeto de lei, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A natureza é voraz e não perdoa a nada nem a ninguém. Aliás, a depressão Kirsten voltou a mostrar de forma brutal que a crise climática, ao contrário do que muitos propagandam, não é uma hipótese futura. Bate-nos à porta já, no imediato, no presente. É destruição, é insegurança e são vidas em risco. E é precisamente por isso que é tão urgente que Portugal regulamente uma vez por todas a Lei de Bases do Clima, que há 4 anos está em vigor e que continua por regulamentar. Falamos de salvar vidas, falamos da segurança do país, não falamos daquilo que possa ser uma crença ou uma mera ilusão ideológica. É uma ferramenta essencial para proteger pessoas, o território e o futuro coletivo. O problema é que 4 anos depois de ter entrado em vigor, grande parte do que lá está escrito continua por cumprir e só não saísse aqueles que na sua propaganda comunicacional vêm alegar que é apenas uma mera agenda ideológica de alguns. Quando Portugal vive em bancarrota climática, quando consumimos mais do que a natureza consegue regenerar. E perante esta realidade, a pergunta que o PAN coloca é muito simples. Vamos andar para a frente ou vamos voltar para trás? O PAN escolhe andar para a frente, escolhe tirar a lei do clima do papel, criar o portal da ação climática, garantir que existem orçamentos de carbono, acabar com incentivos aos combustíveis fósseis que destroem florestas e agravam as emissões carbónicas ou alinham o orçamento do Estado com objetivos climáticos. Mas há quem neste Parlamento escolha o caminho oposto. A Iniciativa Liberal, por exemplo, quer destruir a lei do clima. Enquanto a emergência climática destrói casas, destrói vidas, a Iniciativa Liberal quer apagar a emergência climática da lei. Como se isso não fosse suficiente, quer ainda limitar o acesso à justiça para a defesa do ambiente e abrir a porta ao nuclear, eliminar as proibições à prospeção e a exploração do petróleo e gás em Portugal. E não, senhoras e deputados, não é muito bem como ouvimos de algumas bancadas. É negacionismo climático, é irresponsabilidade para com as vidas humanas que temos todos a urgência e a responsabilidade de salvar. Isto não são meros ajustes. Isto é um retrocesso perigoso que o PAN diz não e que apela às demais bancadas deste espectro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tem pedido, não. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros e caras concidadãos nas galerias, caras representantes das ONGs em Portugal, bom dia. Agradeço e começo por agradecer ao PAN este agendamento importante, porque sim, na semana em que assinalamos os 4 anos da aprovação de Lei de Bases do Clima, é intolerável que ela continue por implementar. E numa Câmara onde praticamente todos os dias se fala de ideologia como se fosse algo mau, eu acho que é bom falar de ideologia, porque é importante que os portugueses saibam bem que ideologias é que cada partido representa. Isso é bom e é saudável na democracia. O que é mau, e é o que está em causa também neste debate, é quando essa ideologia nos cega. E aquilo que está a ser apresentado pela Iniciativa Liberal é da mais pura cegueira ideológica. Não se trata de uma proposta alinhada com a realidade. Pelo contrário, é uma cegueira ideológica completamente desfasada daquilo que está a acontecer lá fora. Na verdade, não é surpreendente, porque recuemos 4 anos. O único partido, repito, o único partido que votou contra a Lei de Bases do Clima foi a Iniciativa Liberal. E aquilo que hoje faz é trazer não uma, não duas, não três, mas mais de 40 propostas de revogação de pontos a ser revogados na Lei de Bases do Clima. Senhores deputados, ao menos tinham sido mais sinceros e coerentes. Pediam logo a revogação da Lei de Bases do Clima. Era muito mais sincero do que trazer estes 40 pontos aqui para ser revogados. Era muito mais sincero. Porque haveria muito a dizer sobre as coisas que querem revogar. Da menor participação dos cidadãos, a quererem acabar com a moratória, algo que finalmente Portugal se distinguiu a nível mundial, a moratória da exploração dos fundos marinhos. A Iniciativa Liberal quer acabar com isso também. E era muito melhor terem sido sinceros com os portugueses. Mas felizmente, bem, eu já nem falo do Chega, nós sabíamos que havia um partido negacionista climático. Agora sabemos que há dois, pelo menos é transparente e todos os portugueses ficam a saber aquilo que está nesta Câmara. Felizmente, há quem veja as coisas de maneira diferente e é por isso que o Livre traz aqui 2 propostas a este debate. A primeira é para que se junte a perspectiva climática e de género na Lei de Enquadramento Orçamental, algo que já se faz também a nível europeu e que deveríamos fazer a nível nacional. E também uma segunda proposta muito clara, que é para que o Estado dê as condições para que a Lei de Bases do Clima seja efetivamente implementada. E dou um exemplo concreto, até olhando para esta tragédia que esta semana assolou o nosso país, onde a Iniciativa Liberal quer acabar com a obrigação dos municípios terem planos municipais de ação climática, quer revogar esse ponto, o Livre olha para aqueles que já têm. E dou um exemplo concreto. A Câmara Municipal de Águeda, do PSD, portanto estou perfeitamente à vontade para falar, a Câmara Municipal de Águeda é uma dessas autarquias que já tem um plano municipal de ação climática. E nesse plano municipal já tem uma secção inteira dedicada à reabilitação urbana, que será essencial agora na reabilitação da cidade. É isso que está em causa. Onde a IEL quer revogar, o Livre propõe o contrário, propõe que o Estado dê apoio, dê ferramentas a que os municípios possam ter estes planos municipais concretizados. Muito sistematicamente, onde a IEL quer cortar, o LIVRE quer plantar e os portugueses saberão bem em quem podem confiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este ano assinalamos o 10º aniversário do Acordo de Paris e sabemos que falhámos enquanto civilização. Nos últimos 13 anos já superámos as temperaturas que este Tratado Internacional previa como limite para o planeta. E essa realidade terá efeitos devastadores em várias áreas e geografias, vai aumentar ainda mais as pressões migratórias, senhores deputados do Chega, e as tensões sociais que atravessam a nossa sociedade. Mas como se sentem, e muito bem, os nossos cidadãos na região centro, como sentiram as vítimas da cheia, não só em Valência, mas também em Loures ou Algés, como sentem todos os anos, com cada vez mais intensidade, durante cada vez mais tempo, os portugueses que vivem em territórios afetados pelos incêndios florestais, esta é, de facto, uma emergência que afeta o hoje e o presente. Não, senhora deputada Mariana Leitão, isto não é o tempo, como dizia ontem. Vá dizer às famílias vitimadas, vá dizer às empresas que é o tempo, que foi só uma chuvinha, afinal, talvez uma destruição criativa, lá Schumpeter, senhor deputado Mário Marinho Lopes. Uma emergência, mas cadê? O que seria? Para ela, a emergência de ontem não passou de uma maçada, de uma canseira. Olha, já dizia o Pinheiro de Azevedo, não gostam da chuva e do vento, é uma coisa que vos chateia, pá. Afinal, a prioridade tem que ser ao crescimento económico. Mas, senhores deputados, que crescimento é que acham que vai haver em Leiria, onde tanto dinheiro público e privado vai ter que ser canalizado para repor o que o clima destruiu? Que crescimento é que acha poderá haver quando as culturas agrícolas, um pouco por todo o mundo, veem a sua produtividade baixar? Senhor Presidente, nós precisamos mesmo de cumprir a Lei de Base do Clima. É uma lei que mereceu amplo consenso nesta Câmara, mas também na sociedade. E não o devemos fazer só porque é um dever moral, embora o seja. Devemos fazê-lo sobretudo porque é esperto. É, senhores deputados, é esperto. Porque sermos mais céleres para fazer a transição energética é sermos mais abertos, mais acolhedores do investimento em indústrias limpas. E porque podemos. Nós temos sol, nós temos vento e já conseguimos reduzir muito significativamente as nossas emissões. Nós conseguimos até antecipar em 9 anos o encerramento das centrais a carvão. E é por isso incompreensível que se cancele a antecipação da meta de neutralidade carbónica para 2045, que estejamos a atrasar-nos face à Espanha a implantar o solar. A Lei de Base do Clima tinha já lá um conjunto de ferramentas importantes de política pública e tinha, para além disso, um sistema de planeamento, de avaliação, de orçamentação que para assegurar que elas eram postas em prática. E é isso que o PS propõe mesmo nestes dois projetos. Aprovar a nova Estratégia Nacional de Adaptação. A estratégia industrial verde, os planos setoriais de mitigação e adaptação, identificar os bens e serviços que podem beneficiar de um IRS mais baixo do IRS verde, acabar com a utilização abusiva da floresta e implementar o sistema de segurança climática que identificava já as zonas críticas, como as da região centro. E sim, prosseguir no orçamento do Estado a contabilização de quanto é que se investe em política climática. Mas também fazer isso na conta geral do Estado, porque não é só prever e prometer, é preciso ver quanto é que foi realmente gasto. Eu sei que alguns deputados vão dizer que é cedo, que o Governo vai apresentar em breve uma nova lei de enquadramento orçamental. Já há duas legislaturas que ouço essa história. E há duas legislaturas que o clima está à espera e a desesperar com essa história. Porque a última vez que o PSD governou, em 4 anos de Governo, alteraram 4 vezes a lei de enquadramento orçamental. Senhores deputados, não venham dizer que não podem alterar mais esta vez para que se cumpra a Lei de Base do Clima. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, num tempo de dissenso, mostremos que o clima é consenso e mostremos que é preciso avançar e que aqueles que querem fazer voltar atrás com o populismo verdadeiro, com o negacionismo verdadeiro, com o atraso económico verdadeiro, nós saberemos dizer que não, não, não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Marinho Lopes pede a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Põe uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sr. Deputado, faz a sua interpelação depois do pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado, se não leva a mal, está bem?